Bom dia a todos. Na pessoa do senador Paim, eu queria agradecer à Comissão de Direitos Humanos esse convite ao Sindicom e desde já nos colocar à disposição para o debate em torno de tema tão importante quanto o abastecimento de combustíveis no país. Em termos do assunto que nos toca diretamente através do convite, a regulamentação do setor de combustíveis, eu queria fazer primeiro uma pequena introdução a respeito da nossa atividade. Próximo slide, por favor. Bem, eu sou o presidente do Sindicom. O Sindicom é o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes. Nós estamos sediados no Rio de Janeiro. Existimos desde 1941, é das entidades patronais mais antigas no país. Somos sócios fundadores do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Instituto Ético. E nossas associadas são essas que estão aí destacadas. Empresas que atuam na área de combustíveis e lubrificantes, como a Petrobras Distribuidora, a Ipiranga, a Cosan Combustíveis e Lubrificantes e a Shell. Temos empresas que atuam só com combustíveis, como a RBP, um braço da BP inglesa, que atua com combustíveis de aviação no país. E a ALI, empresa brasileira, que tem sua sede dividida entre Belo Horizonte e Rio Grande do Norte, representando uma nova fase do setor de combustíveis, que é uma empresa que cresceu depois da abertura do mercado nos anos 90. Nós temos associadas que atuam com lubrificantes apenas, que são essas do lado direito do quadro. Ou seja, nós somos 11 empresas associadas, representamos aproximadamente 78% do mercado global de combustíveis e lubrificantes no país. Nossas associadas têm 18.500 postos com as suas marcas por todo o país. Armazenamos combustíveis em mais de 120 locais para atendimento do mercado. E atuamos, nossos associados, em todas as unidades da federação. O próximo, por favor. O setor de combustíveis está estruturado na linha do que o Zé Carlos já mostrou. Nós estamos estruturados e regulados em três etapas: a etapa de produção, a etapa de distribuição e a etapa de revenda. Na produção temos as refinarias, que produzem gasolina, diesel, óleos combustíveis, querosenes. As petroquímicas, são três centrais petroquímicas que produzem gasolina A, mais de 400 usinas de etanol que produzem dois tipos de etanol, o hidratado e o anidro. O hidratado tem 93% aproximadamente de pureza e o anidro 99,5% de pureza. São 68 produtores de biodiesel, um formulador de gasolina e a importação também é permitida. Na área de distribuição, são cerca de 211 distribuidoras aprovadas, autorizadas pela ANP, mas apenas 150 em efetiva operação. Relembrando, no Sindicom nós temos 11 distribuidores e são cerca de 150 distribuidoras em operação no país. As distribuidoras compram os combustíveis dos produtores, sejam eles derivados de petróleo ou biocombustíveis, e vendemos. As distribuidoras podem vender, então, para os postos, são mais de 38 mil postos em todo o país, cerca de 21 mil postos operam com bandeira de uma distribuidora. O restante, essa diferença de 21 para 38 mil, são os postos bandeira branca, aqueles que são, têm uma sua própria marca, uma marca do revendedor, não vinculado diretamente a uma distribuidora. Ele é livre para comprar de qualquer distribuidora. Os TRRs, os transportadores, revendedores retalhistas, que entregam o combustível diretamente nas empresas que consomem combustíveis. Os TRRs entregam diesel, óleos combustíveis e também lubrificantes a empresas, como eu disse, que necessitam desses combustíveis na sua atividade, que são normalmente indústrias, agricultura, transporte e o setor de aviação. Esse segmento, chamado segmento grande consumidor, também pode ser atendido diretamente pelas distribuidoras, ou seja, quando são grandes indústrias, grandes fazendas, são atendidas por distribuidoras. Quando são de menor porte, normalmente são atendidas pelos TRRs. E o consumidor final, lá no posto, por favor, voltando atrás, só lembrando que a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, regula todas essas atividades de maneira que você só pode atuar na distribuição, no comércio de combustíveis, através de uma autorização e atendendo requisitos da Agência Nacional de Petróleo. O próximo slide, por favor. E aí temos uma ideia global de como é feita a distribuição de combustíveis no país. Nos círculos vermelhos são as refinarias onde compramos os derivados de petróleo. Ao lado das refinarias nós temos nossas bases de distribuição, as bases primárias, a partir das quais nós recebemos o combustível bombeado da refinaria e então, através de ferrovia, através de balsas, através de dutos e por meio rodoviário, nós distribuímos esse combustível para todo o país. Né? Existem três dutos, na verdade, sendo um pouco mais preciso, os três dutos que existem, um duto ali na Bahia, que vai da refinaria Relan até Jequié Itabuna, outro duto que sai de Paulínia vem até aqui Brasília, e outro de Araucária até Florianópolis. Esses dutos são operados pela Transpetro. Okay? Nós adquirimos na refinaria, mas a operação do duto é feita pela Transpetro. Então, temos aí instalações para atender o mercado, onde o combustível é armazenado para atender o mercado final em todos esses locais do país. O próximo, por favor. Este é como se distribuiu o mercado de combustíveis. Foram mais de 107 bilhões de litros de combustíveis distribuídos em 2010, um crescimento bastante vigoroso, um crescimento de quase 9% no consumo de combustíveis. Temos o diesel como principal combustível ali, com quase 46% do volume, a gasolina com cerca de 28% e o etanol hidratado em terceiro lugar com 14%, seguido por outros combustíveis, lembrando que ali tanto no óleo diesel temos a presença do biodiesel, como na gasolina temos a presença do etanol anidro. E as empresas do Sindicom, nesse quadro à direita, em cima, têm participação variada. Né? Nós distribuímos cerca de 83% do diesel consumido, 74% da gasolina e apenas 59% do etanol. Uma diferença que chama atenção. E uma coisa que o Zé Carlos também destacou, é um setor que movimenta muito recurso, mas onde a principal, digamos assim, a principal parcela do preço, né, de uma movimentação de 210 bilhões de reais, cerca de 64 bilhões são tributos, sejam eles federais ou estaduais. Ou seja, o setor de combustíveis é um forte arrecadador, seja para a União, seja para os estados. Normalmente, nos estados, os combustíveis representam a maior parcela de arrecadação de ICMS. É o segmento da economia que normalmente nos estados mais contribui para o ICMS. Próximo slide, por favor. Bem, era essa visão geral do setor de combustíveis. Eu queria me colocar à disposição para discutir a regulamentação, destacando alguns aspectos. Em termos de legislação, nós temos hoje uma necessidade de uma revisão permanente. Como o Zé Carlos mencionou, a fraude no mercado de combustíveis tem sido uma coisa que convivemos com muito desconforto. Nós precisamos, existe uma lei, a Lei 9847, a lei de penalidades da ANP, que merece ser revista, dando maior poder à ANP e dando maior agilidade à ANP para que ela possa combater de forma mais efetiva os fraudadores do mercado de combustíveis. Falando em fraudes também, um assunto que passa pelo Congresso Nacional é a questão tributária. Infelizmente, no setor de combustíveis existem principalmente distribuidoras que não pagam impostos. Distribuidoras que são, como eu chamo, inadimplentes profissionais. São empresas oficiais, empresas que até emitem nota fiscal, mas que não pagam a tributação no final do mês. A legislação brasileira é muito tolerante com quem não paga imposto. A legislação brasileira é tolerante com o inadimplente. Não é o sonegador, é o inadimplente. Aquele que declara, mas não paga. Então, no setor de combustíveis, assim como em outros setores, existem inadimplentes profissionais, empresas oficialmente constituídas para não pagar impostos. E isso vem perturbando demais o mercado de combustíveis. E, por último, um outro assunto que está no Congresso Nacional é a medida provisória 532, que justamente prevê a regulação no mercado, a participação mais efetiva da ANP na regulação da produção de etanol e no mercado de etanol como um todo. essa presença da ANP no mercado de etanol é desejada por nós. Há muito tempo nós pleiteamos que a ANP tenha um papel relevante no mercado de etanol. Ela ganhou esse papel com a medida provisória 532. Ela já emitiu uma primeira proposta de regulação no setor de etanol, que nós estamos discutindo, está em consulta pública e será debatida intensamente na ANP. Nós entendemos que a ANP deve sim ser o órgão que vai direcionar o mercado de etanol. Nós temos um problema no Brasil que ficou evidente nessa última safra de cana. A produção de etanol não acompanhou o crescimento da economia. A produção de etanol não acompanhou o crescimento da frota de veículos. Então, nós temos pouco etanol para atender o mercado. O carro flex que está aí não vai poder ser atendido em todo o país com etanol. Esse é um fato que precisa ficar bem claro para todos. A produção de etanol nesse ano de 2011, no início do ano que vem, não será suficiente para atender a demanda potencial da frota flex. Então, a ANP tem um papel aí de tentar administrar a situação de um cobertor curto. O etanol anidro, ou seja, a gasolina, o etanol anidro que é misturado na gasolina, é que será o ponto-chave para mantermos o abastecimento de combustíveis no país normal. Então, nós teremos de ter um consumo de hidratado daquele álcool que é consumido direto nos carros. Esse consumo vai ter de ser restrito, não vai ser tão ampliado e nós teremos, então, uma folga de etanol para atender, através da gasolina, a demanda do país, que é essa demanda que cresce, a olhos vistos, com o crescimento da frota de veículos, que reflete o crescimento do país. Então, a ANP tem essa missão, nós estamos prontos para colaborar, não só com a ANP, mas com o Congresso Nacional, e é na discussão de como administrarmos essa situação. Relembrando, a produção de etanol depende de investimentos, e dependendo de investimentos, depende de não haver, digamos assim, uma sinalização negativa por parte da regulação que assuste os investidores. É uma atividade empresarial em que o Brasil é líder mundial e nós precisamos preservar essa condição de liderança mundial, ao mesmo tempo em que preservamos um ambiente razoável para que haja os investimentos necessários para que tenhamos o abastecimento de etanol normalizado no país. Era esse o recado que eu gostaria de dar nesse momento, mas fico à disposição para o debate posterior. Muito obrigado.
Os cumprimentos ao senhor Aloysio Vaz, presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustível e Lubrificantes, que levanta suas preocupações, desde que poderá até, se não tivermos investimentos adequados, faltar etanol e a importância, de fato, da regulamentação devida, adequada, construindo aí o equilíbrio. Passamos a palavra nesse momento ao senhor Antônio Porcino Sobrinho, presidente da Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviço de Combustíveis e Derivados de Petróleo, e que vai dividir o seu tempo com o senhor Carlos César Nitão.
Senhor presidente Paulo Paim, senhores componentes da mesa, representantes dos empregadores, representante do Ministério da Fazenda, trabalhadores, frentistas presentes, a imprensa, nosso amigo José Carlos Alberto de Paiva Gouveia. Nós, trabalhadores, estamos orgulhosos de termos um senador da postura do Paulo Paim, que ao longo de sua vida tem se dedicado à causa do Brasil e à causa dos operários dessa pátria. Eu gostaria de perguntar, senador, se a Agência Nacional de Petróleo está presente, se faz presente aqui. Não.
Para infelizmente não se fez presente, mas
essa agência não se presente, está presente aqui.
Mas eu quero dizer que a agência não está, mas está um grande senador aqui nosso, que eu não tinha falado o nome dele, aproveitando o teu gancho, que é o senador Ataídes Oliveira, sempre presente aqui, e com certeza tem uma grande contribuição a dar esse debate. Uma salva de palmas para o meu senador aqui.
Nosso abraço, 500 mil frentistas ao senador e ao Congresso Nacional. Nós já tivemos muitas benesses desse congresso, Paim, a proibição do self-service no setor, aprovado à unanimidade pela Câmara e pelo Senado. Aliás, teve um voto contrário, que é hoje um senador que continua fazendo oposição ao governo, né? Não vou nem citar o seu nome para não lembrá-lo. Mas nós tivemos uma lei aprovada garantindo o emprego de hoje 500 mil trabalhadores distribuídos no Brasil em mais de 35 mil postos de serviços instalados. E eu quero registrar aqui a disparidade que existe, ressalvando o que o nosso representante patronal falou aqui, o José Carlos Ulloa. Nós sofremos uma disparidade extraordinária nesse país. É uma coisa que dá para a gente ficar espantado. Enquanto São Paulo paga, em termos de ganho, cerca de R$ 1.400, R$ 1.500 por frentista, no Amazonas paga-se R$ 700. Aliás, não pagam nem o adicional de periculosidade na maioria dos casos. E fui lá, inclusive fui ameaçado com 3 pistoleiros para... contratados, não sei se pelo sindicato patronal, senhor presidente, ou se pelo sindicato adverso, mas eu estou falando a verdade. E é contra essas situações que nós temos nos revoltado, Paulinho. No teu estado, este ano deu uma guinada, graças ao Ângelo, que tem feito um bom trabalho lá, mas pagava-se salário mínimo unicamente para o trabalhador, mas o adicional de periculosidade. Então, nós não podemos entender que situação é essa. Por que existe tanta distância entre uma coisa e outra? Se no estado de São Paulo um empregador gasta mais de R$ 2.000 com o frentista, por que aqui em Minas Gerais ele só gasta 1.000? E o lucro? A exorbitância. Nós temos um demonstrativo que vai ser apresentado aqui, que enquanto alguns estados brasileiros têm um percentual, dispõe de uma cota, de um percentual para atender a demanda salarial, outros chegam a ganhar o dobro, pagam a metade. Então nós precisamos quebrar essa caixa preta. E agradecemos a Vossa Excelência por essa iniciativa, porque não é possível. O Ministério da Fazenda, outrora, junto com o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério com a CEPLAN, em 1990, eu fui, junto com o Sindicato Patronal, assinei junto com a Dorotea Werneck, na época ministra do Trabalho, João Sayade, e o meu conterrâneo, que era o ministro da Fazenda, nós fixamos um piso salarial de 10 milhões, naquele tempo eram milhões, que equivaleu a 3 salários mínimos, e hoje nós estamos nessa situação. Muitos estados venderam aquela conquista, mas nós procuramos mantê-la no estado de São Paulo, graças à compreensão do setor de lá. E nós não vemos, nós não assistimos isso no Brasil. Alguém está levando, ou a companhia, ou o governo, ou os patrões. E o que nós queremos é quebrar essa caixa preta para saber por que que o estômago do trabalhador do Rio Grande do Norte pode ser inferior ao de São Paulo. Porque se o aluguel é o mesmo, se o custo da carne é a mesma, se os custos de transporte são maiores ainda. É por isso que nós estamos aqui. Pedimos a Vossa Excelência, e Vossa Excelência de pronto atendeu esse pleito nosso, para que pudéssemos quebrar essa caixa preta. E eu fico só desapontado.
Conhecimento nosso, esse piso era mediante acordo ou era lei?
Acordo, acordado. Lá em São Paulo nós temos um salário normativo.
Mas o tempo da Dorotea era nacional?
Não, nós temos um salário normativo em São Paulo, com adicional de cerca de R$ 950. Adicionado a uma cesta básica, adicionado a um tico refeição e adicionado ao transporte.
Mas o senhor falou que no passado...
Aquela época era nacional.
Pois é, isso é importante, esse dado. Era pago o mesmo piso a nível nacional?
Foi assinado o mesmo piso para o Brasil inteiro. Isso foi em 1990.
Junto com a Dorotea no Ministério do Trabalho.
Junto com a Dorotea Werneck, com o João Sayade, com o meu conterrâneo, que eu me esqueci o nome dele, que era o ministro do Ministério da Fazenda. E a Agência Nacional do Petróleo, naquela época era do ANC, que hoje nem sequer aqui se faz presente, que dita normas, se a revelia dos trabalhadores, ela fica ditando normas como se os trabalhadores não existissem. Eu quero lançar o meu protesto, senador, ao nosso amigo de outrora, porque agora não é posso considerá-lo amigo, ao presidente da agência, ao partido que nós ajudamos a soerguer dentro desse país, inclusive a Bahia. E eu fico indignado com isso, até porque deveria estar aqui para dizer por que não faz fiscalizações no estado do Ceará, por que não faz o mesmo processo que faz no estado de São Paulo, por que que lá nos, em alguns estados do Brasil vende-se metanol por etanol. Aliás, em São Paulo mesmo isso acontece, mas quando se descobre vai fechado, porque lá existe uma força-tarefa patrocinada pelo sindicato patronal, pela Rádio Bandeirantes, pelo prefeito do município, pelo governo do estado, uma cadeia. Isso não acontece no resto do Brasil. O Ministério Público do Brasil fica preocupado em processar sindicalista, fica preocupado em processar quem cobra contribuição assistencial, fica preocupado em processar as pessoas fazendo economia de palitos, e não cuida desse processo de adulteração, que é uma coisa que vergonhosa. Uma coisa vergonhosa que graça no país inteiro. A concorrência desleal.